Comunidade Cristã de Apucarana, abra o seu coração. Momento da Palavra de Deus.
Shalom, amada igreja. Paz do Senhor a todos. Glória a Deus que você está aqui. Boa noite a todos. Boa noite a vocês que estão em casa conosco, conectados através do nosso canal. Sejam todos muito bem-vindos, em nome de Jesus. Quero compartilhar uma palavra do Senhor com vocês nessa noite, privilégio meu estar aqui. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5. Enquanto você abre ali a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5, quero deixar também dois recados bem rápidos para vocês. O primeiro é que, em relação ao nosso curso Casados para Sempre, há uma inscrição sendo que já está aberta. As turmas são vagas limitadíssimas. E se você que está aqui precisa e quer investir ainda mais no seu casamento, na sua família, que é o bem mais precioso que você tem, eu quero convidar você a estar participando conosco, a garantir já hoje mesmo a sua inscrição. Passe no balcão da secretaria e faça ali a sua inscrição para o nosso curso Casados para Sempre. Mas também, dia 31 de março desse mês agora, nós vamos ter aqui um momento muito especial, que é onde nós vamos ter uma ministração em um dia só para os casais. Então, você que é casado, namorado, noivo, dia 31 de março, às 20 horas, nós queremos convidar vocês a estarem participando aqui conosco, né? Estaremos algumas ministrações aqui, baseado naquele livro, As Cinco Linguagens do Amor, falando sobre a importância, né, de nós aprendermos a linguagem um do outro dentro do relacionamento, da família e do casamento. Então não deixe de participar, no dia 31 é livre, você pode estar vindo, convidando alguém para participar, um casal, um noivo, qualquer pessoa que esteja dentro de um relacionamento para estar participando conosco. E eu tenho certeza que vai ser um tempo de bênção, que vai acrescentar muitas coisas na sua caminhada, no seu relacionamento. Amém? Quero, antes de ler o texto com você, pedir para você fechar os seus olhos por um instante. Quero estar orando, vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos nessa noite, Pai. Exaltado seja, glorificado seja o teu santo nome aqui neste lugar, Deus. Pai, que a tua palavra, ela venha cumprir o teu propósito sobre cada um que está aqui, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, que todo ladrão da semente, Pai, caia por terra agora, em nome de Jesus. Mas que a tua palavra, Deus, ela possa alcançar os corações, a nossa mente, gerar aquilo que, ó Pai, possa nos aproximar cada dia mais e mais de ti, Senhor. Em nome de Jesus, que nós possamos ser transformados pelo poder que há na tua palavra, Deus. Por isso nós oramos te dando toda a liberdade nesta noite. É assim que eu oro sobre a tua igreja, sobre todos que aqui estão, no poderoso nome de Jesus. Se você crê, diga um amém. Amém, igreja. Meu irmão, eu quero começar fazendo você pensar algo. Porque minha primeira pergunta que eu quero fazer a você, para que você possa meditar aí de início, é uma pergunta que eu faço com muita frequência quando às vezes eu vou conversar com alguém. A pergunta que geralmente eu faço a algumas pessoas é: como você se enxerga daqui a um ano? Você já pensou nisso? Como você enxerga a sua vida daqui a um ano? O que você vai estar vivendo? O que você vai estar fazendo? Quais são as coisas que Deus vai estar derramando ou realizando na tua vida? E principalmente, aquilo que eu creio que Deus pode fazer através da sua vida. Quais são os seus planos e os seus projetos que você tem orado e buscado em Deus para viver aí, pelo menos daqui a um ano? Mas não apenas em um ano, às vezes eu faço a pergunta para as pessoas e eu vejo que muitas pessoas têm uma dificuldade grande de enxergar isso. Não apenas dentro de um prazo de um ano, mas as pessoas também têm uma grande dificuldade de se enxergarem dentro de um prazo de 5 anos. Elas não conseguem enxergar tão à frente, não conseguem ver. E eu falo que para nós é extremamente importante nós aprendermos a enxergar isso. A maneira como nós nos enxergamos em 1 em 5 anos. Porque muitas coisas da qual o Senhor tem a fazer nas nossas vidas para daqui 1 ano, ou para daqui 5 anos, nós precisamos estar já nos preparando, estar preparados ou iniciando algumas coisas, ou até mesmo alguns posicionamentos, exatamente no dia de hoje. Então, para coisas que talvez você vá viver daqui a 1 ano, daqui 5 anos, talvez seja necessário que hoje mesmo você comece a se posicionar. Talvez essa semana você tenha que iniciar alguma coisa, algum projeto, um curso, para que daqui a 5 anos você consiga concluir alguma coisa, realizar alguma coisa da qual o Senhor realmente talvez esteja colocando no seu coração. E eu falo isso porque as nossas vidas, elas têm um propósito. A minha e a sua vida, ela tem um propósito. E quando nós olhamos para a história, quando nós olhamos não simplesmente para a história e para a Bíblia, nós vamos ver homens e mulheres de Deus que marcaram uma geração. Nós olhamos para a história da igreja, para os últimos tempos, nós temos visto pessoas que às vezes estão tendo um papel relevante na obra missionária, papel relevante dentro da igreja, pessoas que estão realmente fazendo coisas grandiosas, pessoas que estão vivendo coisas tremendas, homens e mulheres que têm carregado dentro de si o fogo da presença do Senhor, homens e mulheres que não têm tido problema algum ou medo algum de abrir mão de tudo aquilo que é necessário para provar do amor que eles sentem realmente pelo Senhor. Pessoas que não têm medo de ver o que talvez implique em sacrificar o que é necessário para viver o mais precioso das suas vidas na presença do Senhor. Pessoas como essas, que às vezes nós olhamos e olhamos a sua história, olhamos a sua trajetória, olhamos tudo aquilo que o Senhor tem feito e realizado na vida de algumas pessoas, mas essas pessoas, elas muitas vezes são aquelas que fazem com que o seu coração esteja queimando em adoração constantemente na presença de Deus. Pessoas que estão todos os dias vivendo algo, não naquilo que você está vendo, mas no secreto, na intimidade, que estão buscando a presença, a glória de Deus todos os dias das suas vidas. Pessoas que desejam continuar diariamente a queimar de amor pela presença, de amor por Jesus. Pessoas que quando olham para alguns textos da palavra do Senhor, não olham simplesmente com às vezes um olhar meio que amarelado, ou dizem um amém para concordar com aquilo que talvez estão lendo ou sendo ministrados, mas que tomam posse de verdade daquilo que está sendo lido ou aquilo que eles estão ouvindo a respeito da palavra do Senhor. E é por isso que eu quero ler um texto com você para nós iniciarmos. Quero ler o texto que está no livro de Mateus, capítulo 5. E na parte 13, se você puder me acompanhar até o 16, diz assim a palavra do Senhor, em Mateus capítulo 5, versículo 13, diz a palavra: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para mais nada presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Mas o versículo 14 diz algo pela qual eu quero que você possa entender, que o Senhor tem a falar para nós nessa noite. Versículo 14 diz: vocês são luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade situada no alto monte. Não se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, aonde ilumina bem a todos os que estão na casa. E versículo 16 diz assim a palavra do Senhor: assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifique ao Pai de vocês que está nos céus. Meu irmão, eu não sei se você entende o que a palavra está dizendo, mas o texto, ele está dizendo para nós: vocês são luz do mundo. Você está entendendo que essa palavra é para você? E muitas vezes nós ouvimos isso de uma maneira muito apática. Deus estava falando aqui através desse texto para nós, e Ele está dizendo: vocês são luz do mundo. Eu acho que vocês não estão entendendo. A palavra do Senhor está dizendo para nós: vocês são luz do mundo. Talvez agora você esteja entendendo o que a palavra está dizendo. Vocês são luz do mundo. E meus irmãos, é isso que eu quero que você entenda nessa noite. Porque muitas vezes nós olhamos para aquilo que a palavra está dizendo. Um texto que está dizendo: vocês são luz do mundo. O texto que está dizendo: assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros. E sabe o que acontece? Muitas vezes nós olhamos para um texto como esse, de uma maneira muito apática. Achamos que esse texto não é mais para nós. Achamos que isso está sendo dito para alguém, mas que não se encaixa mais nas nossas vidas. E nós esquecemos que essa verdade, a qual está contida nesse texto, ela é para mim, ela é para você, amém? Então há um texto que está dizendo: vocês são a luz do mundo. Amém? E se vocês são luz do mundo, nós somos chamados para quê então? Qual é a função de uma luz, meus irmãos? Nós somos chamados para iluminar. Nós somos chamados para iluminarmos este mundo tenebroso. Há pessoas que estão vivendo em trevas, há pessoas que estão vivendo em escuridão, há pessoas que estão vivendo de maneira desesperada, necessitando de luz. Mas também há uma palavra de Deus que está dizendo: vocês são luz do mundo. E o nosso maior desafio não é apenas nós brilharmos em si, mas o nosso maior desafio é nós permanecermos brilhando todos os dias das nossas vidas. A palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo 30, versículo 7, diz assim: Arão queimará um incenso aromático sobre o altar. Cada manhã, diz a palavra, quando preparar as lâmpadas o queimará. Quando ao crepúsculo da tarde acender as lâmpadas o queimará. Será incenso contínuo diante do Senhor, de geração em geração. Meus irmãos, esse texto que está aqui contido para nós, no livro de Êxodo, capítulo 30, ele fala de uma das funções pela qual Arão tinha na presença do Senhor. Qual que era uma das funções que ele tinha como sacerdote do Senhor? Aqui nesse texto em especial, nós estamos vendo Arão acendendo todos os dias o candelabro do Senhor. E para fazer isso, era necessário que houvesse um óleo, era necessário que houvesse algo que servisse ali de combustível, que servisse ali para que aquele candelabro houvesse então chamas nele. E da mesma maneira, era necessário que aquele candelabro fosse alimentado todos os dias, era necessário que todos os dias Arão, ele fosse ali e ele colocasse o combustível necessário para que aquele candelabro permanecesse aceso na presença do Senhor e iluminasse as trevas que havia naquele ambiente. E que combustível que era usado por Arão? Qual era o instrumento que Arão usava, o utensílio que Arão usava para que aquilo acontecesse, o combustível acontecesse? Era usado o azeite fresco. E o azeite fresco aqui, ele não tem apenas a função de trazer fogo para o candelabro, mas quando olhamos para o que o azeite representa, ele também, ele é símbolo para nós da unção do Senhor. Mas uma coisa é certa, nós, quando nós olhamos para a vida de Arão e para a história de Arão, na função que ele realizava todos os dias, ali no tabernáculo de Moisés, uma coisa é certa: era de que o candelabro, ele não consegue produzir óleo por si mesmo. Então, nós temos, e da mesma maneira, eu e você, nós não temos como produzir a unção do Senhor sozinhos. Nós precisamos da ajuda, e nós precisamos da ajuda de Jesus, para que nós possamos também continuar a queimar todos os dias na presença dEle. Meus irmãos, eu quero que você entenda que parte daquilo que eu e você temos como proposta nas nossas vidas é o de queimar todos os dias na presença do Senhor, é de estarmos vivendo na presença dEle constantemente em adoração, e por isso é necessário que eu e você nós tenhamos uma rotina diária de adoração. Por isso se faz necessário que eu e você nós possamos permanecer todos os dias das nossas vidas na presença dEle, porque à medida em que nós realmente preenchemos o nosso dia com adoração, com orações, com declarações de amor ao Senhor, o nosso ambiente, a nossa vida, ela vai sendo transformada. Meu irmão, chega num ambiente onde você sente uma opressão e começa a adorar ao Senhor. Chega num ambiente onde você não está se sentindo bem, onde você se sente incomodado, e comece a exaltar o nome do Senhor, e comece a declarar a bênção sobre aquele lugar, e eu tenho certeza que você vai ver um ambiente sendo transformado pelo poder de Deus, pela luz que está em você, porque esse é o meu papel como cristão e esse é o seu papel como cristão: transformarmos ambiente, transformarmos realidade. Por isso que a palavra do Senhor nos diz: assim brilha a luz de vocês diante de todos, porque eu e você nós somos chamados para isso, para brilhar, meus irmãos, para brilhar para a glória de Deus, mas fazer com que essa luz que habita em nós, que é a presença do Senhor, ela possa se manifestar constantemente, todos os dias das nossas vidas. Mas sabe o que acontece? A porção de unção que o Senhor derrama sobre nós, ela está diretamente ligada ao tempo em que nós investimos em buscar a presença dEle. A unção do Senhor para a sua vida, ela está totalmente ligada ao tempo em que você decide viver diariamente buscando pela presença do Senhor. E aí agora eu pergunto para você, igreja que está aqui, eu te pergunto por que muitos às vezes não vivem esse romper? Por que muitos não estão experimentando de uma nova unção, de um derramar de uma unção nova todos os dias nas suas vidas? Por que existem muitos cristãos que não têm tido experiências com Deus? Sabe por quê, meus irmãos? Porque estão vivendo de uma maneira muito confortável. Encontraram, de certa forma, uma maneira confortável, uma maneira até feliz em buscar ao Senhor. E que maneira confortável e feliz é essa? É quando elas apenas se contentam em vir ao culto. Ou ela frequenta, às vezes, uma cela. E tem apenas nessas coisas a sua busca pela presença do Senhor. Tem apenas nesses momentos a busca pela presença do Senhor. Pessoas dessas, às vezes, até têm algum encontro, são movidas, né, pela presença do Senhor, mas a grande verdade é que isso não é o suficiente. E sabe por que não é o suficiente? Porque nós somos chamados para queimar, meus irmãos. E nós somos chamados para queimar todos os dias na presença dEle. E o problema é que às vezes as pessoas que não entenderam isso, elas acabam fazendo o quê? Terceirizando a sua busca. O crente moderno, meus irmãos, sabe quem é o crente moderno? O crente moderno é aquele que acha que não precisa mais abrir a Bíblia. O crente moderno hoje em dia é aquele que acha que não precisa mais ler, que não precisa mais orar, sabe por quê? Porque hoje você tem tudo mastigado. Você quer ouvir uma palavra, você entra no seu celular, você vai para o YouTube, você vai para um podcast, você vai lá e você de alguma maneira, você recebe de algo da parte de alguém. E o cristão moderno hoje, quem é o cristão moderno? O cristão moderno é aquele que acredita que não precisa mais ler a Bíblia. É aquele crente que vive com a Bíblia fechada, mas passa o tempo todo ouvindo ministrações, que passa o tempo todo ouvindo músicas, e faz acha que na verdade essas coisas são o suficiente para que ele venha queimar na presença do Senhor. Só que não percebe que são exatamente essas coisas que tem feito a chama que havia dentro de muitos se apagar. Que a chama que havia dentro de muitos, às vezes, está quase se esgotando por completo. Por quê? Porque já não existe uma busca pessoal, já não existe uma entrega pessoal, já não existe um momento em que você abre a sua Bíblia e fala assim: Senhor, fala comigo. O que o crente moderno faz? Ele abre a internet e diz: Senhor, fala comigo. Me dá uma palavra aqui na internet, mas não abre a sua Bíblia, não tem relacionamento com o Senhor, não tem revelação do Senhor. Meu irmão, entenda uma coisa, Deus tem revelação todos os dias para a tua vida, amém? Mas a palavra do Senhor também nos ensina que as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias. A misericórdia de hoje, ela é para hoje. Amanhã, você precisa acessar isso novamente. A misericórdia se renova cada manhã, meus irmãos. Mas a misericórdia de hoje é para hoje. Amanhã você precisa acessar a presença de Deus mais uma vez. Amanhã você precisa estar lá, se quebrantando, se rendendo diante dEle. Você precisa estar lá, colocando lenha, sabe, para que você volte a queimar. Mas o grande problema do crente moderno é que hoje ele é pastoreado, discipulado pela internet. É o cara que vai lá e ele começa a deixar com que tudo aquilo, e a internet é igual papel, aceita qualquer coisa. Tem coisas boas, tem coisas ruins, mas tem um crente que fica lá. Ele já não é mais pastoreado por uma igreja local, ele já não tem alguém que trata na vida dele. Por quê? Porque ele abre a internet e o pastor dele é quem? É o pastor da internet. O discipulador é quem? O discipulador da internet, é o cara do Instagram, é o cara do YouTube que discipula, que pastoreia você. E aí você ouve qualquer coisa, e quantas pessoas às vezes não vêm com algo dizendo assim: ah, pastor, eu ouvi um vídeo na internet, e o pastor lá fala que eu não preciso mais dar o dízimo, e o pastor fala lá que eu não preciso fazer mais tal coisa, e o pastor fala lá que a graça do Senhor, eu posso viver pecando, e aí a pessoa se deixa ser discipulada por qualquer que um que abra a boca na internet. Meus irmãos, e isso, as pessoas não vão percebendo, mas são exatamente atitudes como essa, que fazem com que muitos cristãos estão frios, distantes, apáticos, que já não tem mais lenha para queimar, que já não tem mais óleo nos seus candelabros para acender coisa alguma, que já não consegue mais viver o assim brilha a luz de vocês diante de todos. Sabe por quê? Porque não tem lenha para queimar, não tem óleo na botija. Porque essas coisas não te alimentam, essas coisas não mantêm você de pé. Essas coisas não são suficientes, meus irmãos, e só faz com que existam muitos cristãos cada dia mais fracos na sua fé, mais frios no seu relacionamento com Deus. Porque a intimidade com Jesus não pode ser terceirizada. Aprenda isso. A intimidade com Jesus não pode ser terceirizada. O vídeo que você vê não pode substituir aquilo que você precisa buscar pessoalmente diante da presença dEle. Porque a intimidade com Jesus, ela não pode ser terceirizada, e tem muito crente que está terceirizando a sua intimidade com Jesus. Mas aqueles que entenderam que a intimidade não pode ser terceirizada, são exatamente aqueles que estão queimando todos os dias na presença do Senhor. São aqueles, meus irmãos, que entenderam que já que não pode terceirizar, que não se contentam mais em viver como bebês cristãos na presença de Deus. Os crentes que estão amadurecendo todos os dias são aqueles que entendem que podem acessar a mesa do Senhor, porque sabem que ali na mesa do Senhor, na intimidade com Ele, há um lugar de comunhão, há um lugar de confronto, há um lugar de transformação, há um lugar de transformação na sua maneira de pensar e de agir, mas daquilo que Deus pode revelar diretamente para você, seja através da palavra, ou seja de maneira que o Espírito Santo possa trazer a sua vida de uma maneira direta. E como filhos maduros na presença de Deus, nós precisamos entender a importância de nós estarmos todos os dias ali, colocando lenha na presença, colocando lenha, para que nós possamos queimar diariamente na presença do Senhor. No livro de Levíticos, capítulo 6, a palavra do Senhor diz: mantenha acesa o fogo no altar. E o texto diz assim: mantenha acesa o fogo no altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. E o texto mais uma vez diz: mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Meus irmãos, os sacerdotes, ele tinha uma responsabilidade. Qual era a responsabilidade? A de colocar lenha todos os dias. Mas essa prática, ela tem um significado muito importante para nós como cristãos. Porque isso fala de nós negarmos a nós mesmos. Uma vez que a lenha, ela é símbolo da nossa adoração, da nossa devoção à palavra e da nossa consagração diária diante do Senhor. Acendermos a lenha diariamente simboliza que nós estamos reafirmando diariamente o nosso compromisso e a nossa comunhão com Deus. Porque o nosso dever, meus irmãos, é ser um candelabro. O nosso dever é ter luz todos os dias. O nosso dever como cristão é fazer com que essa realidade, a qual nós lemos no início, assim brilha a luz de vocês diante de todos. Meu irmão, isso não é uma sugestão de Deus para nossas vidas. Isso é o que Deus realmente tem para nós. E é possível. Mas a única maneira de nós vivermos essa realidade de o assim brilha a luz de vocês diante de todos, é se nós entendermos a importância de acendermos a lenha diariamente na presença do Senhor. Porque a sua missão como cristão é revelar a glória de Deus, meus irmãos. Deixando que a luz de Cristo, ela venha brilhar através de você. Mas para isso você precisa ter um compromisso com o Senhor diariamente. Entender que o seu compromisso e essa lenha precisa ser colocada todos os dias. Todos os dias Deus tem uma unção nova para a tua vida. Amém? Todos os dias Deus tem uma unção nova para você. Todos os dias Deus tem um refrigério novo para você. Todos os dias Deus tem uma capacitação nova para você. Todos os dias Deus tem um livramento novo. Todos os dias Deus tem algo de novo para fazer na sua vida, meus irmãos. Todos os dias o Senhor está com os céus abertos sobre você, esperando que você acesse isso, esperando que você busque por isso. Mas sabe o que acontece? Terceirizamos. Buscamos através de outras coisas e não mais abrimos a Bíblia, e não mais temos relacionamento, e não mais temos comunhão, e não percebemos que muitas vezes nós já não temos mais fogo como tínhamos antes. Por isso a luz de muitos já não está mais tão forte como antes. É uma luz que está mais fraca. E meu irmão, eu quero declarar em nome de Jesus sobre a tua vida nessa noite, que essa luz volte a brilhar como nunca antes, em nome de Jesus. E essa luz precisa brilhar, porque, meus irmãos, há um mundo tenebroso ali fora. Há pessoas vivendo, necessitando de alguém que traga um pouco dessa luz. Há pessoas que trabalham com você que precisam dessa luz. Há pessoas que estudam com você, que estão às vezes no mercado, que estão na fila de uma lotérica, que precisam dessa luz. E você foi chamado por isso. Esse é o propósito do Senhor para a sua vida, de brilhar, de fazer com que a presença de Deus se manifeste não apenas na sua vida, mas através da sua vida. Mas para isso é necessário que você todos os dias esteja na presença do Senhor, meu irmão, que maravilha. Hoje o que Deus vai fazer na sua vida, eu creio que vai ser algo tremendo, mas sabe qual que é a maior parte, a melhor parte de tudo isso? Amanhã Deus tem uma unção nova para você. Mas amanhã, sabe qual que é a diferença? Você talvez não terá um louvor te conduzindo, você não terá talvez alguém ministrando, mas amanhã eu creio em nome de Jesus, que entre você e Deus, no seu secreto, na sua intimidade, Deus tem uma unção tão tremenda para derramar na tua vida amanhã, como Ele tem para derramar no dia de hoje. Meu irmão, eu quero que vocês tenham as tuas maiores experiências, para onde? Na tua casa, com a tua família. As tuas maiores experiências com o Senhor precisa ser dentro do seu quarto, no secreto com Ele. Sabe, às vezes onde as pessoas não estão vendo, mas há um coração que queima diariamente por estar na presença de Deus. Eu oro para que a sede, a fome de a presença de Deus, ela cresça no seu coração. Sabe, para que essa canção a qual nós fomos conduzidos aqui agora há pouco, ela realmente possa ser uma realidade nas nossas vidas, meus irmãos. Sabe, nós cantamos aqui agora há pouco sobre a nossa paixão por Jesus, sobre nós realmente desejarmos isso. Nós cantamos sobre que a nossa paixão por Jesus, ela vai consumir todos os outros amores. Marcelo cantou aqui. Perdi a letra da música. Cadê o Marcelo? Cadê a letra? Qual que é o refrão? O fogo em teus olhos me fez me apaixonar. Meu irmão, o que eu quero desejar para você é que o fogo dos olhos do Senhor faça você se apaixonar todos os dias por Ele. Sabe, isso não pode ser apenas uma canção para você. Não pode ser apenas uma canção. Eu não quero, eu não desejo que isso seja apenas uma canção que você repete na igreja, porque eu acho que isso é muito pouco diante daquilo que a presença do Senhor é. O fogo em teus olhos me fez me apaixonar e queimou todos os outros amores. Meu irmão, essa é a realidade que você não apenas pode cantar com a sua boca, mas essa precisa ser a realidade que você canta com a tua alma, com o teu coração. Meu irmão, eu quero que você hoje seja incendiado pela presença e pela paixão por Jesus, mas eu quero que amanhã você queime, 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 porque a unção do Senhor está ali sendo à sua disposição todos os dias da sua vida, meu irmão, todos os dias. Amanhã você não vai ter aqui o Marcelo nos conduzindo no louvor, mas amanhã tem você, cantando do seu jeito, meu irmão. Eu ministrei 8 anos louvor nessa igreja. Você tem uma das coisas que eu acho que o Clerson sabia o que estava fazendo, era isso, deixar eu ministrar o louvor. Não cantava nada, gente. Tinha fé. Hoje, meu irmão, malemal, eu consigo cantar debaixo do chuveiro. Mas sabe o que eu quero dizer para você? Eu posso não cantar aqui, mas sozinho no meu secreto, e às vezes até desafinado. Ah, meus irmãos, o negócio pega lá em casa. O negócio pega. Porque é lá no secreto. Levei meu violãozinho esses dias para casa e eu estou dando umas piras sozinho lá em casa. Toco 4 notas, meus irmãos, 4 notas. 4 notas com muito choro, porque os dedos não aguentam. Parece que vai sangrar a ponta do dedo, fazia muito tempo que eu não tocava. Mas eu quero dizer para você, são 4 notas que têm me feito experimentar do amor do Senhor. 4 notas que têm me feito queimar na presença dEle. 4 notas que têm incendiado a minha paixão. 4 notas que têm queimado no meu quarto. Porque quando eu pego Ele, meus irmãos, é paixão pura por Jesus. É paixão pura e é lá, no secreto, no seu quarto, que você precisa viver as suas maiores experiências. É lá que você precisa queimar, e o que você precisa é pôr lenha. Sabe, você precisa pôr lenha. O Senhor precisa estar todos os dias ali com você. Sabe, você não pode depender de simplesmente estar aqui e não ter mais contato com o Senhor e com a sua palavra a semana toda. Meu irmão, eu quero que você tenha experiências, eu quero que você possa testemunhar da manifestação do Senhor na sua casa. Sabe, segunda-feira, meus irmãos, eu estava em casa. A Rô estava no discipulado dela, eu estava em casa com meus filhos. Deu a hora deles dormirem. Meu mais velho tinha ido dormir e meu mais novo ficou me rodeando. Eu pensei, ele quer alguma coisa. E de repente ele chegou até mim e falou assim: pai, eu preciso falar com você, mas eu estou com vergonha de falar. Falei: o que foi? E ele me contou uma dificuldade da qual ele estava vivendo. E eu disse assim: filho, olha, o que você está vivendo, você pode revelar para Deus o que você está sentindo, e eu tenho certeza que Ele vai se manifestar a você. E aí nós começamos a falar, e eu falei: olha, você precisa se dedicar à palavra, você precisa se dedicar mais à oração, filho, você precisa falar com Ele. Igual você está falando comigo, eu falei: fale com Ele, Ele vai se manifestar a você, Ele vai responder você. Mas aí, eu falei: vem cá, papai quer orar com você. E meus irmãos, tivemos um momento tão precioso. Choramos juntos, fomos cheios junto da presença do Senhor, e eu pude ver nos olhar daquela criança uma paixão por Jesus, queimando, alguém que estava queimando, mesmo sendo novo. E eu quero te dizer, é isso que eu quero desejar para você, para sua casa e para sua família. Eu quero que você viva experiências com a glória do Senhor na sua casa. Mas entenda, você precisa pôr lenha todos os dias, porque todos os dias Deus tem algo novo para revelar para você, todos os dias Deus tem algo novo para se manifestar na sua vida. Mas hoje, em nome de Jesus, eu oro para que essa chama cresça, meus irmãos. Eu oro para que essa chama da presença do Senhor, ela possa crescer no seu coração, para que você entenda que a sua missão é revelar a glória de Deus e deixar com que a luz de Cristo possa brilhar através da sua entrega, da sua constante entrega em adoração, em busca pela presença dEle. Não deixe jamais que essa chama se apague. E eu digo isso porque hoje é um dia tão importante para nós como igreja. Hoje é o dia onde nós iremos celebrar a mesa do Senhor. E eu creio que a mesa, essa mesa que está aqui, tão linda, decorada, arrumada, né? Aqui também estão os elementos, a qual representa o corpo e o sangue de Jesus. E eu creio que essa mesa, ela fala exatamente de tudo isso para nós. Nós vamos celebrar logo mais a ceia do Senhor, meus irmãos. O momento onde nós vamos estar diante dEle. O momento onde nós vamos estar celebrando com Ele. E a ceia, ela fala para nós de tudo isso, ela fala para nós da presença, ela fala para nós da comunhão, a ceia fala para nós do compromisso, a ceia fala para nós do sacrifício que Jesus fez pelos nossos pecados. A ceia, ela é um memorial, mas é um memorial também de tudo aquilo que o sangue de Jesus nos proporciona. Mateus capítulo 26, diz assim: enquanto comiam, tomou Jesus o pão e o abençoou e partiu e deu aos discípulos, dizei: tomai e comei, este é meu corpo. E a seguir ele tomou um cálice, e tendo dado graças, deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque este é meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Mas também em 1 Coríntios capítulo 11, diz assim a palavra: porque o que eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice, é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes em que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Meus irmãos, daqui a pouquinho você vai estar com os elementos na sua mão. Você vai estar aqui com o pão, você vai estar com o suco, representando o sangue do Cordeiro que foi derramado pelas nossas vidas. Mas eu quero que você possa ter uma experiência com o Senhor nesse momento de hoje. Ao você ter os elementos, ao você participar da ceia, reafirme o seu compromisso com Jesus. Porque às vezes nós deixamos de queimar como nós deveríamos. Às vezes nós terceirizamos a nossa busca, a nossa intimidade com Ele. Mas ao nós decidirmos pôr lenha todos os dias, nós estamos honrando o sacrifício de Jesus. Quando você estiver diante da ceia do Senhor, entenda, ali é um lugar para você, que o Senhor preparou para você. Há um lugar à mesa onde o Senhor, Ele diz que separou para você, você pode sentar e estar com Ele. E a palavra do Senhor também em 1 Coríntios diz: olha, examine-se pois o homem a si mesmo, então coma e beba. Examine-se a si mesmo, meus irmãos, nós não temos como participar da ceia do Senhor, nós não temos como estar diante da mesa do Senhor e participarmos desse momento como um momento qualquer. Examine-se a si mesmo. Sabe, eu quero convidar você a viver isso na realidade, na sua alma, em tudo. Eu quero convidar você a fazer disso simplesmente não apenas um texto, mas uma prática na tua vida. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Meu irmão, quando você estiver diante da ceia, olhe para dentro de você. Olhe para aquilo que talvez estejamos falhando. Olhe para a chama que talvez já não se queima como antes. Olhe para as suas vidas e talvez para os erros que ainda continuam escravizando a sua vida. E então, meu irmão, viva um tempo de quebrantamento, viva um tempo de arrependimento, viva um tempo onde você possa reafirmar o seu compromisso com Jesus. Porque a palavra, ela não diz para nós examinarmos e nós não cearmos, ela diz: examine-se o homem, ou seja, olhe para como você está, viva um quebrantamento, viva um conserto, viva uma restauração, mas na sequência, coma e beba, há um lugar para você. O Senhor está dizendo: olha, recomece. O Senhor está dizendo: reafirme. Há um sangue que foi derramado para que os nossos pecados fossem perdoados. Meu irmão, nós temos que olhar para todo este momento e honrar o sacrifício de Jesus. E como eu honro o sacrifício de Jesus? Com o melhor da minha vida, da minha adoração, do meu relacionamento e da minha intimidade com Ele. Para que a presença do Senhor venha queimar a tua vida como nunca antes queimou, em nome de Jesus. Quero convidar você, como igreja, a se colocar de pé por um instante. Os irmãos vão estar aqui preparando. Se você nos ajuda aqui a servir, você pode estar se direcionando até aqui à frente. Quero convidar você agora a fechar os seus olhos por um instante. E eu quero dar a você a oportunidade de viver aquilo que a palavra nos ensina. Examine-se o homem, pois, a si mesmo, e então come e beba. Quero convidar você a olhar para dentro de si agora. Onde está aquela chama, meu irmão? Olhe para dentro de si, porque talvez há áreas da sua vida a qual você precise se posicionar diante do Senhor. Olhe para dentro de si neste momento, esqueça quem está ao seu redor. Talvez há áreas a qual você tem falhado, errado. Talvez você não esteja vivendo, colocando lenha todos os dias na presença do Senhor. Talvez a chama, ela está quase se acabando. Mas a palavra diz, examine-se o homem a si mesmo, ou seja, viva um tempo de arrependimento. E eu quero dar a você a oportunidade de viver esse momento. De reafirmar o seu compromisso com Jesus. De reafirmar a sua aliança. Reconheça que às vezes você está falhando, mas então no momento seguinte, meu irmão, há um lugar para você à mesa. Há um lugar para você à mesa do Senhor. O Senhor preparou um lugar para você. Nós vamos estar adorando ao Senhor enquanto os irmãos vão estar nos conduzindo. Continue com seus olhos fechados, um porcanha. E tenha o seu tempo, antes dos irmãos estarem servindo a ceia. Jesus, nós queremos apresentar estes elementos em tua presença, Senhor, mas eu quero declarar em nome de Jesus, ó Pai, que cada um aqui neste lugar venha ter uma experiência contigo, Pai, que nós possamos viver um tempo de reafirmar o nosso compromisso com a tua presença, e que em nome de Jesus, o Senhor, ó Pai, possa se manifestar de uma maneira abundante sobre cada um neste lugar, ó Pai. Que nós, ó Deus, diante dos elementos, possamos reconhecer o sacrifício de Jesus. Que nós possamos reconhecer, ó Pai, o sangue que foi derramado. E por isso, ó Deus, nós te louvamos pelo privilégio que o Senhor nos dá de estar à tua mesa, Pai. E é assim que nós oramos, consagrando estes elementos em tua presença. No poderoso nome de Jesus. Os irmãos vão estar servindo a ceia. Pegue o elemento. Pegue o pão, pegue o vinho. Mas tenha o teu momento com o Senhor. Aproveite este momento e reafirme a sua aliança com Ele.
aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu, me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu, o fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores, todos outros amores. Me aproximei, permaneci, no teu olhar me consumi. Eu sou todo teu, me aproximei, permaneci, consumir. Eu sou todo teu, povo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros.
Se você puder, coloque-se de pé por um instante. Aleluia, Senhor. Feche os seus olhos mais uma vez. Meu irmão, eu oro neste momento. Eu oro para que o Espírito Santo, ele venha acender novamente e intensificar na sua vida a chama do primeiro amor. Eu oro para que o seu coração, em nome de Jesus, queime pela presença dele. Que os seus olhos voltem a brilhar de amor. Que a chama pelo amor de Jesus queime dentro de você. A palavra do Senhor te diz: vocês são luz do mundo. Vocês são luz do mundo. Mas a palavra também diz: assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros. Assim brilhe a luz de vocês diante dos outros. Eu oro em nome de Jesus, meu irmão. Eu oro para que a lenha, para que a presença, para que o fogo do Senhor te consuma neste momento. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, nós te damos liberdade sobre este lugar.
Nós declaramos em nome de Jesus que os corações que aqui estão sejam tomados pela tua presença. Em nome de Jesus, meu irmão, eu declaro que a chama queime novamente. Eu declaro em nome de Jesus que o Senhor te leve a experiências. Eu declaro em nome de Jesus que o poder do Altíssimo se manifeste na tua vida. Espírito Santo, vem sobre a tua igreja e enche este lugar com a tua glória. Meu irmão, eu declaro sobre a tua vida que a glória do Senhor te encha. Que a glória do Senhor te encha.
Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar.
O fogo não acabará, o fogo não se acabará. Eu declaro em nome de Jesus sobre a tua vida, meu irmão. Eu declaro que os dons estão sendo avivados sobre você. Eu declaro em nome de Jesus que o Senhor derrame dons sobre este lugar, porque eu creio que há liberdade do Espírito Santo para isso. Em nome de Jesus, ó Pai. Aonde houver um altar dentro desta igreja, Pai, que a tua presença venha. Oh, ricara namaz.
O fogo em teus olhos
fez
eu me apaixonar.
Ei! Se você fala em língua, meu irmão, abra sua boca e começa a declarar. Começa a profetizar.
Todos outros.
Oh, recalama.
O fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos outros amores. Queimou todos outros amores. Queimou todos outros amores. O fogo em meus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos outros amores. Queimou todos outros amores. Queimou todos outros amores. Queimou todos outros amores.
Aleluia. Aleluia. Eu creio em nome de Jesus que o Senhor está conduzindo a sua igreja para reacender novamente a chama do primeiro amor. Eu creio em nome de Jesus que a chama do primeiro amor está voltando a queimar no meio da igreja. A chama do primeiro amor é aquela, meu irmão, que te faz andar como um apaixonado pela presença. Eu declaro em nome de Jesus que o Senhor levante uma igreja apaixonada pela presença. Que o Senhor Jesus levante uma igreja apaixonada pela presença. Xeranararabá. Torrecatarararabá. Acende o primeiro amor. Acende a chama do primeiro amor.
Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar.
A chama não vai apagar.
Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar.
Creia!
Nos tornamos responsáveis.
Pessoas lá fora que precisam disso aqui. Há pessoas que estão lá fora vivendo em trevas que precisam do que você tem. Que precisam da presença que está em você, que precisam da unção que está sobre a tua vida. Meu irmão, eu declaro em nome de Jesus que por essas portas saiu muitas e muitas pessoas queimando. Para que aonde você colocar as plantas dos seus pés, o ambiente seja transformado. Eu quero declarar sobre a tua vida. Teu trabalho vai ser transformado pela presença que habita em você. A tua família vai ser abençoada pela luz que vai brilhar através da sua vida. Mas para isso, todos os dias, Deus tem uma unção nova e um óleo novo para derramar na tua vida. Você crê nisso? Meu irmão, amanhã quando você abrir os seus olhos pela manhã, quero convidar você a fazer algo. Quando você abrir os seus olhos amanhã, pela manhã, em nome de Jesus, que esse venha a ser o seu primeiro pensamento. Mas quando você abrir os seus olhos amanhã, pela manhã, você vai olhar nos olhos de Jesus. Amanhã, quando você abrir os seus olhos, você vai olhar nos olhos de Jesus. E você vai experimentar do ambiente da sua casa logo pela manhã, transbordando da presença dEle. Que o Senhor coloque um novo cântico nos seus lábios. Que o Senhor te encha de paz, que o Senhor os encha de alegria. Mas que o Senhor os faça resplandecer sobre vocês, em nome de Jesus. Pai, eu oro pela tua igreja nesta noite. Eu te louvo e te glorifico sobre cada um que está aqui, Pai. Ah, Senhor, em nome de Jesus, que a tua luz cresça todos os dias nas nossas vidas, ó Pai. Que todos os dias possamos queimar, Deus. Que na segunda, que na terça, que na quarta, que na quinta, que todos os dias possamos experimentar e saborear da tua doce presença, Pai. Em nome de Jesus. E que o fogo jamais deixe de queimar sobre cada vida e família aqui representada. Eu declaro em nome de Jesus que essa igreja seja incendiada, para que possamos nos levantar, Deus, apaixonados por Ti, Jesus. Aumenta a nossa paixão por Ti, aumenta o nosso amor, aumenta a nossa entrega, aumenta a adoração da Tua igreja. E assim, Deus, a Sua luz brilhe em nós e através de nós. É assim que eu declaro, e abençoa a tua igreja. E aqueles que são luz, dê uma salva de palmas em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, exalte. Aleluia. 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 Dê um abraço e um iluminado de Deus aí ao seu lado. Vamos em paz, que o Senhor acompanhe a todos. Descartem os copinhos na saída, por favor, em nome de Jesus.